Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje nós temos como convidado o produtor musical João Marcelo Boscoli, que vai dividir com a gente as lembranças que ele tem da mãe dele, a cantora Elis Regina. Antes de passar para a entrevista e para as músicas do programa, vamos ouvir um resuminho sobre os casamentos de Elis?
A história de hoje em um minuto.
Em 1967, Elis Regina casou-se com o produtor musical e compositor Ronaldo Boscoli. Foi uma união inesperada entre duas pessoas com temperamentos bem diferentes. Em 1970, a cantora teve seu primeiro filho, João Marcelo, o único com Ronaldo. Na época, o casamento já não ia bem e foi desfeito em 1972. Em seguida, Elis engatou num romance com o pianista César Camargo Mariano, com quem teve dois filhos, Pedro, em 1975, e Maria Rita, em 1977. O casamento foi mais tranquilo que o anterior, mas chegou ao fim em 1981. Elis morreu no ano seguinte, em 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos. Na época, João Marcelo tinha 11 anos, Pedro 6 e Maria Rita 4 anos.
Você é de ninguém.
E já está na ponta da linha para conversar conosco o produtor musical João Marcelo Boscoli, filho da Elis Regina, que deixou registradas suas memórias com a cantora no livro Elis e Eu, 11 anos, 6 meses e 19 dias com a minha mãe, lançado pela editora Planeta. João Marcelo, muito obrigada, viu, por ter topado participar do programa.
Um prazer, eu fico tão feliz quando as pessoas, né, se interessam por esse livro, é algo muito, tem um significado muito grande para mim. Obrigado mesmo.
Para nós é um privilégio. João, explica pra gente, esse livro é baseado apenas nas suas memórias, né? Nas suas lembranças com a sua mãe, né? Que mensagem que você quis passar com o livro?
Olha, na verdade, antes de pensar em algo, veio uma sensação física de preservação de memória, assim, porque eu tenho 50 anos, eu comecei a escrever esse livro meses antes de completar 50 anos, pouco tempo, assim, 2, 3 meses, e tenho dois filhos pequenos, para quem dediquei, né, essa publicação, e eu tinha uma preocupação de, sei lá, desde alguma coisa mais intensa, assim, de eu simplesmente, sei lá, ter um acidente, morrer, essas coisas morrerem comigo, e também a própria memória em si, achei que era um ponto bom da minha vida, que eu já tinha um distanciamento, mas ao mesmo tempo as memórias estavam ali vivas, assim, então eu falei, poxa, já treinei ao longo do tempo, né, tenho como transcrever isso e deixar essas coisas para os meninos, né, para eles saberem, e ao mesmo tempo oferecer um outro olhar sobre essa figura que é a Elis Regina, uma figura pública que tem vários livros, filmes, minisséries e tal, e esse olhar de uma criança que conviveu com ela, que é filho dela, talvez fosse um olhar, né, por circunstância, não por mérito, que somente eu pudesse trazer. Então ajudar a compor essa figura interessante, né, que é a Elis, né?
Para nós foi
mãe,
um presente.
Né, e... Ah, eu fico feliz, né? Porque quem gosta da Elis tem realmente esse lado, pode ser um complemento nesse quadro mental que fazemos, né?
E no texto você sempre escreve a palavra mãe com letra maiúscula, achei isso interessante. Inclusive a Rita ali no prefácio comenta isso também. Por que essa escolha?
Eu acho, hoje em dia, eu penso, assim, elaborei mais essa opinião, mas esse menino que visitei as memórias sempre achou mãe algo com letra maiúscula, sempre achei mãe, assim, algo sagrado. Poxa, eu não conseguiria escrever um livro sobre minha mãe escrevendo mãe com caixa baixa, assim, e nem algo ligado a respeito e tal, porque eu nunca chamei minha mãe de senhora, né? É algo ligado à importância que tem, né? como escrever, para algumas pessoas, né, escrever nome, algum nome de uma figura religiosa e tal, com letra minúscula, né? Uhum. Mãe, para mim, é um negócio muito importante, é algo que eu admiro muitíssimo, né? Tipo, uma mulher grávida, é um negócio que eu fico olhando ali, tem um ser que vai sendo gerado ali. Claro, é uma máquina biológica, toda a natureza é incrível, mas se cristaliza ali naquela figura, né? Então, mãe, para mim, é caixa alta.
E como é que foi para você o processo de revisitar essas memórias de uma forma mais intensa e detalhada, né? Você sempre revisita porque dá muitas entrevistas sobre o assunto, mas como é que foi isso para escrever o livro? Quais sentimentos que você teve ao longo desse processo?
Vai passando por um monte de coisas, Isa, porque é exatamente como no livro, nos momentos de alegria é alegria total, nos momentos de graça é graça total, nos momentos de saudade é saudade total. Agora, me lembro de ter ouvido, né, que a saudade não é a ausência de alguém, é a presença de alguém. Então, sim, eu sinto muita saudade e essa saudade faz com que minha mãe, a figura que eu amo, esteja presente. Então, é uma memória, não foi um lance catártico, sabe? De, não, eu não penso muito a respeito disso, vai chegar uma hora que eu vou ter que enfrentar esses assuntos e vou ter que escrever, vai ser um processo. Não, não foi assim, né? É algo que eu visito com alguma frequência, assim, né? Cultivo essas memórias, né? Como eu estava dizendo, eu tenho um rim, um pulmão, uma perna, um dedo, e essas memórias de minha mãe, que até o nascimento do meu primeiro filho era o sentimento mais profundo, arrebatador e interessante, assim, repleto de significados que tinha, né? Uhum. Aí depois do nascimento dos meninos, aí isso ficou muito maior.
Com certeza. Olha só, João, antes da gente passar para suas memórias em si, assim, de fato, com a Elis, eu queria que a gente ouvisse a primeira música do programa de hoje. Vamos lá?
Vamos lá!
Todo episódio do Na Trilha da História tem uma trilha sonora especialmente pensada para aquele tema, né? E hoje, claro, teremos músicas interpretadas pela Elis. E eu vou te pedir, João, se for o caso, de você comentar um pouquinho sobre cada uma delas, se você sentir necessidade. Para começar já arrebentando, eu queria que a gente ouvisse Como Nossos Pais. O que você pode falar sobre ela?
É uma música que eu gosto muitíssimo, né? Porque é uma composição incrível, né? Do Belchior, e a Elis conseguiu levar a composição a um lugar mais distante, mais amplo, né? Acho que é tudo que o autor quer quando ele compõe uma música, tal qual, sei lá, um roteirista quando escreve uma cena e entrega para um ator que dá vida àquilo e amplia, né? E, ao mesmo tempo, é uma música que sobreviveu ao eixo, né, das décadas, né? Eu acho que é uma música que vai estar sempre aí. E é a música mais escolhida, né, por quem vai se apresentar, um cantor, uma cantora, quando eles vão se apresentar para um jurado, para um júri, para uma seleção. É uma das músicas mais escolhidas, né? E é uma das músicas da Elis mais tocadas, né? E acho muito interessante porque é um rock, né? Um blues, é uma música que não é exatamente MPB, e já começa a dar pistas de quão ampla é a versatilidade, né, da Elis, porque ela canta bossa, ela canta rock, ela canta blues, e Como Nossos Pais é uma das músicas mais ouvidas da Elis no Brasil. Isso me deixa muito contente.
Vamos ouvir então Como Os Nossos Pais, de Belchior, gravada por Elis em 1976.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. notícias não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Nós ouvimos Como Nossos Pais, de Belchior, na interpretação inesquecível de Elis Regina. Hoje, no Na Trilha da História, nosso papo é com o produtor musical João Marcelo Boscoli, filho da Elis e autor do livro Elis e Eu, 11 anos, 6 meses e 19 dias com a minha mãe, lançado pela editora Planeta.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Elis e João Marcelo.
João, eu queria começar esse bloco com uma pergunta da nossa ouvinte Manuela, do Mato Grosso.
Eu sou Manuela, professora de História de Pontes Lacerda, Mato Grosso, e gostaria de perguntar para o João Marcelo se na infância ele tinha noção do que era ser filho da Elis Regina, né? Como era a Elis mãe e se ele tinha essa diferenciação entre a mãe e a artista, ou ele só tomou consciência disso depois?
Manuela, obrigado pela pergunta. Eu descobri que minha mãe era famosa na feira. Isso eu conto no livro. Comecei a ver que tinha um burburinho e ela ganhando frutas, enfim, legumes, e as pessoas se aproximando, pedindo para ela assinar, e me deu uma pontinha de ciúme, assim. Mas bem uma coisa pequenininha, assim, não foi nada grave. E aí comecei a perceber que era diferente ali, porque assumia, presumia que todos os meus amigos, os pais faziam a mesma coisa, e eu comecei a ver que não, que a coisa do show, o ensaio, aquele mundo lúdico e interessante, era uma coisa do meu universo, e era regime de exceção na minha escola. E como mãe, eu tenho o livro inteiro contando como era, mas apaixonada, entregue, rígida, amorosa, né?
Quais são suas memórias mais antigas, assim, com ela?
A primeira memória é de um rosto turvo trocando a minha fralda. Depois eu vi as fotografias do quarto e tal, e realmente não é uma coisa construída, é uma memória. E depois eu indo embora do Rio para São Paulo, eu acordei no banco do carro, levantei, fiquei em pé e olhei pelo vidro de trás do carro, e ela estava chorando em pé de roupão, me dando tchau, eu estava vindo para São Paulo. São as primeiras, assim. Aí tem as memórias dos estúdios, né? O estúdio lá em Los Angeles, do Elis e Tom, onde ela gravou o disco dela com o Tom como convidado. E aí as coisas vão saindo de pequenas fotografias e segundos, 2, 3 segundos de memória, para coisas que vão se ampliando. Quanto mais velho eu fui ficando, maior foram ficando as memórias também.
A gente ainda vai destrinchar algumas dessas memórias, João, mas eu vou apresentar mais uma música aqui do programa. Você citou Elis e Tom, e justamente é uma música desse disco. A gente vai ouvir Só Tinha de Ser com Você. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa música, mas não falasse muito sobre o álbum, não, porque a gente vai falar sobre ele no próximo bloco. O que você pode falar sobre a música?
Acho uma obra-prima. É uma música que tem um temperamento levíssimo, é um amar em paz, né? E eu sempre achei que essa música ela estava cantando para mim, né? Você que é feito de azul, me deixa morar nesse azul. É, tipo, né? Amo,
oh, amo.
E a letra do Aloysio de Oliveira, um gênio brasileiro para música de Tom Jobim, letra do Aloysio, trabalhou no Bando da Lua da Carmen Miranda, fez o selo Elenco e trabalhou no disco Elis e Tom. Então, é tudo incrível. E você vê, céu do Como Nossos Pais, né? Que é uma música que tem uma dinâmica absurda, né? Ela vai lá, enfim, se entrega completamente. E essa música, Só Tinha de Ser com Você, de uma delicadeza ímpar. A única coisa que está presente é a interpretação inacreditável e a afinação perfeita, né?
Com certeza. Vamos ouvir então essa obra-prima, Só Tinha de Ser com Você, Tom Jobim e Aloysio de Oliveira, na voz incrível de Elis Regina.
É só que era só pra você. É, só tinha de ser com você. Havia de ser pra você. Se não era mais uma dor, se não, não seria o amor. Deixa morar nesse azul, me deixa encontrar minha paz. Você que é bonito demais, se ao menos pudesse saber que eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Você sempre foi só de mim. E eu sempre fui só de você. E você sempre foi só de mim. Fui só de você, você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. Foi só de você e você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você e você sempre foi só de mim.
Esta foi Só Tinha de Ser com Você, na voz de Elis Regina. Neste episódio do Na Trilha da História, nosso papo é com o produtor musical João Marcelo Boscoli, filho da Elis e autor do livro Elis e Eu, 11 anos, 6 meses e 19 dias com a minha mãe, lançado pela editora Planeta.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Elis e João Marcelo.
João, como a gente estava falando no bloco anterior, um dos discos mais emblemáticos, né, da sua mãe, na minha opinião, é Elis e Tom. O que, que você pode contar para a gente sobre a gravação desse disco lá nos Estados Unidos? Isso, assim, falando um pouquinho do seu lado, das suas memórias e também, né, como produtor musical, como especialista, não só na sua mãe, mas em música, contar para a gente o que, que foi a gravação desse álbum, pelo que você aprendeu depois, além das suas memórias.
Olha, as minhas memórias infantis, para começar por isso, passam as primeiras por esse álbum. Me lembro de estar correndo dentro do estúdio, chutando bolas feitas de fita crepe.
Onde que era andar... que vocês estavam? Vocês estavam em Los Angeles.
Los Angeles, uhum. Los Angeles. Comecei bem minha vida, né? Depois deu uma piorada, mas começou super bem, né? E vendo Elis Regina gravando com Tom Jobim. É uma obra-prima, eu acho que é um dos melhores grupos de músicos já reunidos, né? Luizão Maia, Paulinho Braga, Chico Batera, Hélio Delmiro e César Camargo Mariano, todos com cerca de 30 anos. O Tom e as suas composições incríveis, muito bem gravado, gravado pelo Humberto Gatica, que depois gravou We Are The World, por exemplo, ganhou muitos Grammys. Então, uma conjunção, uma confluência de fatores gerando uma obra-prima. É um dos três discos brasileiros mais ouvidos no mundo, né? É uma música que, Águas de Março, que está nesse álbum, já foi eleita por várias associações de críticos musicais durante o último quarto do século XX, uma das 10 melhores gravações musicais do século XX. Então é um monumento, né? E ao mesmo tempo é despojado e sempre atual. Gosto muito, muito, muito.
E as suas lembranças são mais isso? Você jogando bola, são flashes?
Ficou 4 anos, imagina isso, 4 anos.
4 aninhos.
Aí eu remixei e remasterizei esse álbum e tem gravações, né, entre faixas, a Elis com o Tom, ai, Tom, João, Marcelo não me deixou dormir. me lembro de ter ido à Disneylândia, tenho lembranças da Disneylândia, não a Disney World, né, na Flórida, mas Disneylândia em Los Angeles, e ficado na casa da Vanderleia, que morava lá à época, porque... Tipo, deixa esse menino lá um pouco,
a
leva ele pra passear.
É da Jovem Guarda, né? Grande nome.
Exatamente.
Da Jovem Guarda.
Exatamente. Uhum. E, nossa, dava trabalho e tinha um disco pra gravar. Então, leva esse menino pra Disney. Leva ele pra casa da Vanderleia,
né?
Tudo menos não levar o menino na viagem pra Los Angeles. Né?
Legal.
Interessantíssimo. É como Elis era. Era mãe, né? Vou viajar, vou trazer o menino junto. E tem uma curiosidade, assim, né? Ela não pediu permissão pro meu pai. Meu pai descobriu depois que eu tinha ido pra Los Angeles.
Né? Não tinha. Ela já tava casada
computador.
Com César, né?
Já, enfim. Não, nem dava satisfação. Eu que mando, né? Tudo certo. Tudo errado, mas tudo certo, né?
Ah, legal. Eu queria que a gente ouvisse aqui, João Marcelo, uma outra pergunta de ouvinte. Agora é a vez da Maíra, de Maceió.
Olá, Isabela, meu nome é Maíra, sou de Maceió, Alagoas. Eu queria perguntar para o João Marcelo se no repertório da Elis tinha alguma música feita para os filhos e que músicas podem ser essas e se ela tinha algum outro talento que ninguém conhece.
E aí, João, tem alguma música relacionada a filhos que você lembre, que você, enfim, poderia destacar?
Bom, obrigado por essa pergunta. Olha, acho que aos nossos filhos... Ivan Lins e Vitor Martins, pode até parecer óbvio demais, mas é uma música que fala disso. E Rebento, que ela gravou do Gilberto Gil. Rebento, substantivo abstrato, o ato, a criação e o seu momento, como uma estrela nova e o seu barato. E a Elis cozinhava muito bem, muito bem.
Olha só.
No livro, conto, gostaria que convidar a todos, não precisa ser no átomo, pode ser também, no e-book, né?
Uhum.
Tem uma passagem muito engraçada, essa eu ouvi e nunca mais esqueci, um amigo dela e tal. Elis, nossa, que delícia camarão na moranga, né? Que delícia esse camarão, nossa, você cozinha bem, hein? Aí ela, sem virar, né, ali cuidando das coisas, soltou. Obrigado, você tinha que me ver cantando, cara. É um barato.
Ah, a modéstia não era muito forte também dela, não, né?
É uma mulher de 1,53m em 70, sendo modesta, pra quê? Pra
não
apanhar,
precisa, né?
Pra ser agredida, né?
Exatamente,
roubada, né?
Exatamente.
Molestada.
Uma mulher
não,
contra o
não.
mundo, né?
Não. É, outro mundo e de certa forma, uma Chiquinha Gonzaga, junto com outras grandes mulheres da sua geração. Foi a primeira geração a sair de casa, ir pra rua, uma profissão que não era muito bem vista pelas famílias e tal. Uhum. Poxa, cantora, não sei. Então, era uma mulher cercada de homens, né? Um mundo profundamente masculino, um meio muito masculino. Então, ou era assim...
Ou não sobrevivia nesse meio. Né?
Eu acho que não.
Vamos ouvir então outra música? Vamos ouvir, como você falou, aos nossos filhos? Que tal? Divan Lins e Vitor Martins?
Sim.
Uma música
Vamos
lançada...
Vamos preparar aí. Machuca. Essa é uma...
Essa
é,
música...
Uau, é
aperta,
emotivo demais.
Né?
Vamos nessa.
Lançada em 1978 durante a ditadura militar. Vamos ouvir então na interpretação de Elis Regina.
Perdoei a cara amarrada, perdoem a falta de abraço, perdoem a falta de espaço, os dias perdoem a falta de abrigo, perdoem a falta de amigos, os dias eram assim, perdoem a falta de folhas, perdoem a falta de ar, perdoem a falta de escolha, os dias
Ouvimos Aos Nossos Filhos, de Vitor Martins e Ivan Lins, na interpretação de Elis Regina. Você está sintonizado no Na Trilha da História. Hoje a gente conversa com o produtor musical João Marcelo Boscoli, filho da Elis e autor do livro Elis e Eu, 11 anos, 6 meses e 19 dias com a minha mãe, lançado pela editora Planeta.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Elis e João Marcelo.
João, eu queria falar um pouquinho agora sobre os casamentos da sua mãe, começando pelo casamento do seu pai, né? Com o seu pai, o produtor musical e compositor Ronaldo Boscoli. Você era muito pequenininho quando se separaram, imagino que você não tenha memórias nesse momento desse casamento, né? Mas o que, que você pode contar
não,
pra
nenhuma.
Gente? É, o que, que você pode contar pra gente do que você sabe, do que você lembra depois, né, do relacionamento deles já separado, aí pra satisfazer a curiosidade dos ouvintes?
Olha, quando a Elis casou com o Ronaldo, era uma coisa improvável, porque eles eram cão e gato, eles brigavam muito, tiveram desentendimentos, sempre foi uma relação com muitas fricções, muitos atritos. O dia que eles começaram a namorar foi tipo um choque, né?
Uhum.
Tipo, não sei, o Coringa casou com o Batman, né? Alguma coisa assim, né? E até foi engraçado quando a Elis casou com o Ronaldo, Carlos Imperial, que era um fanfarrão, né, um grande produtor musical e compositor, agitador cultural, escreveu: Elis Regina casa com Ronaldo Boscoli. Bem feito para os dois. Né? O casamento foi um casamento curto, 3 anos, mas intenso, né? E as discussões vieram a público, depois eles brigaram, Elis mudou de cidade, fiquei muitos anos sem ver o meu pai, foi se desconstruindo a imagem de pai,
uhum,
através dela, né? E foi uma coisa que ela, meses antes de morrer, me pediu desculpa, me ligou para ele, pediu perdão a ele, pediu perdão a mim por ter misturado, né, o que era o marido, o ex-marido e o pai. O que se convencionou chamar no mundo contemporâneo de alienação parental,
uhum,
eu vivi. Foi muito clara, não foi dissimulada, né? Foi muito clara. Você não vai ver, eu não gosto dele, acabou. Você não vai ver mais seu filho, acabou, acabou, acabou. Você é como se ele fosse um mal para mim, né? E durante 5, 6 anos eu fiquei sem vê-lo. Ela caiu em si, pediu perdão para ele, ele perdoou para mim, claro, né? Também,
uhum,
e permitiu que eu conseguisse construir um relacionamento muito interessante com ele. O César foi meu pai por eleição, sempre gostei muito dele, independentemente, não fui eu que decidi que ele viria morar em casa, mas ele sempre foi muito amável comigo, e eu sempre gostei muito dele, desde pequeno. Então foram dois pais que tive, né? O Ronaldo mais presente no começo da minha vida, e depois, a partir dos 11, 12 anos, e o César permeando minha vida toda, né? O casamento com o César é mais longo, mais harmônico, né?
É isso que eu ia te perguntar, mas... como é que você via a relação, assim, deles dois, do César Camargo Mariano e a da Elisa? Era mais harmônico, era mais... Porque o
sim,
primeiro
era mais harmônico, sim. Sim, mais harmônico. Havia poucas discussões, assim, e as coisas muito profissionais, né? Muito um trabalho, né, junto, as coisas misturadas. Tinha poucas desavenças, né? Uma coisa mais tranquila. Pelas características do César também, que era uma pessoa mais introspectiva. Então, sempre foi muito legal. E para mim era um dado da vida. Eu também descobri ao longo da vida que as pessoas tinham um pai e uma mãe e não tinham um César. Eu achava que César era tipo um título. Na verdade, originalmente é, né? César,
uhum,
Kaiser, né?
Uhum.
Caesar é rei, né?
Uhum.
Mas eu achei que todo mundo tinha um pai, uma mãe e um César. Aí na escola eu descobri que não. Na minha escola eu era o único filho de pais separados, imagina, eu sou tão velho que eu era o único filho de pais separados da minha escola. Hoje em dia é o contrário, né? As crianças, uhum, que não têm pais separados são a minoria. Né?
Uhum. Você tem lembranças do processo de separação dela com o César, assim, se ela sofreu? Você conta um episódio no livro que eu acho interessante, que ela vai dormir no seu quarto com você meio chorando. Seria no contexto da
ela
separação
chorando,
com o César?
Né?
Ela chorando,
sim,
meio
sim,
que se refugiar, uhum, no seu quarto, né? Conta essa história pra gente.
Eu era o filho mais velho, né? Ah, foi maravilhoso, que foi um momento que eu senti que ela era um ser humano, né? Eu tava deitado na cama, ela abriu a porta e deitou e me abraçou e tava chorando, assim. Como eu já sabia o que tava acontecendo, eu não era também desavisado, né? Era ligado em tudo. Não foi naquele dia que eu soube que ela tinha se separado, ela já tinha se separado antes, né?
Uhum.
Já tinha me dado um abraço numa chegada da escola, que foi um abraço se apoiando em mim, né? Não era um abraço que estava recebendo o meu abraço pura e simplesmente, né? Então, nesse dia, eu já sabia o que era, né? Então, ela deitou e eu me senti um adulto, assim, senti um homem, senti como se tivesse amadurecido em alguns segundos, alguns anos, né?
Uhum.
Porque, de novo, aquela figura forte, né? O chamado arrimo de família, né? Uhum. Ali deitada e triste, né? Com os olhos cheios de lágrimas, né? E deitando e simplesmente, né, numa cama de solteiro ali, né?
Uhum.
E o Pedro do outro lado ali, foi um momento mágico, assim. Se o cérebro tem uma área de 20% dele cuida dos sentimentos, esse momento ocupa 16% de tudo, assim. Porque é muito intenso, né? Tem a sensação, tem a emoção, tem a elaboração dessas emoções que são os sentimentos, tem as coisas que você pensa, tem a vontade de acolher a sua mãe. É um misto, né? Tudo ao mesmo, quase tudo ao mesmo tempo agora.
Perfeito. Vamos ouvir outra música, João, para fechar esse bloco?
Vamos, vamos.
Eu queria, claro. eu queria que a gente ouvisse uma música que eu acho muito bonita, do Chico Buarque, Francis Rimes, que fala sobre separação. A letra ganha um tom assim mais emocionante na interpretação da Elisa, é Atrás da Porta. O que, que você acha dessa música, hein, João?
Ah, também barra pesada. Depois que a gente cresce, tem relacionamentos, escuta, meu Deus do céu, é uma peça de teatro, é um filme fortíssimo, né?
E tem uma interpretação intensa, dela, né? Assim, um vídeo eu já vi tantas vezes no YouTube, ela interpretando essa música, eu não lembro exatamente qual o especial que era. Ela
você
sentada...
viu o especial da Globo, 1980, Elis Regina Carvalho Costa, dirigido pelo Daniel Filho, no Teatro Fênix da Globo, ao vivo. E ela estava num período incerto com o César, chamou o César para ser o convidado dela do especial, e ali ela não estava interpretando. Como a maior parte das vezes que vimos Elis, ela estava vivendo e não interpretando.
Pois é, eu convido os ouvintes para dar uma procurada ali no YouTube, no Google, que esse vídeo vale a pena, porque é de arrepiar. É de arrepiar.
É, para quem já viveu mais um pouco. Quem tá na adolescência, no começo da vida,
às vezes não tem essa... Depois vai sentir na pele.
É, exatamente.
Aguarde e verá.
Uma amiga minha fala, pô, os adolescentes abandonam a gente, né? É, até a hora que toma o primeiro pé na bunda. Aí corre pra gente e pede arrego, começa a chorar no nosso colo. Ah, que bom.
Vamos ouvir, vamos lá. Então, Atrás da Porta, na voz de Elis Regina.
Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei. E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama, nos teus pés, pedra, sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta, reclamei baixinho, dei pra maldizer o nosso lar. Pra sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pela vez, pra mostrar ainda sou tua, até provar que ainda sou.
Esta foi Atrás da Porta, na interpretação de Elis Regina. Você está ouvindo Na Trilha da História. Nosso convidado de hoje é o produtor musical Marcelo Boscoli, filho da Elis e autor do livro Elis e Eu, 11 anos, 6 meses e 19 dias com a minha mãe, lançado pela editora Planeta.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Elis e João Marcelo.
João, nesse bloco, eu queria que você dividisse algumas outras memórias que você tem com a sua mãe. No seu livro, eu acho interessante, você conta que você era um menino bem levado, né? Aprontou demais muito com a sua mãe. E a sua mãe era brava, a gente sabe que ela era mais brava. Como é que era essa dinâmica entre vocês dois? Conta um pouquinho de algumas histórias nesse sentido.
Dupla dinâmica, né? Porque eu fazia muitas coisas, né? Botava fogo na casa, enchia a máquina de lavar de sabão em pó, enfim, uma loucura, e eu sabia que ela era brava, então era mais delicioso ainda, né? Deixava aquele risco de ser pego, era maravilhoso, né? Muito, muito apetitoso, né? Quando eu via meu nome inteiro, João Marcelo Boscoli, eu já sumia no mato, e ela dizia, quanto mais você demorar para vir aqui, pior para você. Aí eu voltava, né? Mas nunca me bateu, assim, nunca me deu, sabe, surra, essas coisas, nunca. Um beliscãozinho, assim, e um chute na bunda desmoralizador, no máximo. Mas nunca tomei tapa na cara, essas coisas.
Mas era brava também para te defender, né? Tem uma história que você conta no livro que ela vai brigar com os professores numa escola, uma coisa assim, não tem também?
É, foi emblemático isso, porque eu mudava muito do Rio para São Paulo. Eu sou carioca e vim para São Paulo. Aí em São Paulo eu tinha sotaque de carioca. Aí pegava o sotaque paulista, voltava pro Rio, tava com o sotaque paulista no Rio, e aí a molecada pegava no pé. Minha mãe falava, lide com isso, né? Cada um com seus desafios. Mas quando ela soube que uma professora tirou o sarro do meu sotaque, aí a casa caiu. Ela ficou muito brava. E eu lá de fora da diretoria, ouvindo ela solar lá dentro, todo contente, né? Todo contente. A vingadora, né? Feliz a vingadora, né?
Legal. Vamos ouvir outra pergunta de ouvinte? Vamos lá?
Vamos.
Agora é a vez da Patrícia, do Rio de Janeiro.
Olá, Isabela. Olá, João Marcelo. Meu nome é Patrícia, sou do Rio de Janeiro e minha pergunta é: João Marcelo, qual é a música que você escolheria para fazer um dueto com sua mãe? E o porquê dessa escolha? Muito obrigada.
Patrícia, eu escolheria Só Deus é Quem Sabe, do último álbum de estúdio da Elis, que foi composta pelo Guilherme Arantes, arranjo do César Mariano, porque essa sessão de gravações, essas sessões eu assisti presencialmente. Eu vinha caminhando da escola do Colégio Andrews ali, e andava algumas quadras até a Mena Barreto, e saía da escola e ia lá assistir a gravação. E essa música eu acho muito bonita, de uma simplicidade, das pessoas que são brilhantes, né? O Guilherme Arantes é um compositor brilhante, e como eu vi ela gravando, e é uma coisa que ganhou um significado extra, eu ficava tocando sempre bateria lá enquanto eles estavam ouvindo as músicas, e por aquilo que a música fala, só Deus é quem sabe, do amor eu não sei nada, só sei que a vida nos prepara a cada cilada.
Bonito, é, né?
É bonito, é. Ele... Guilherme Arantes é do ramo demais, né? Então essa música, entre muitas, claro, né? Agora, se você sortear qualquer uma, eu aceito, tá?
Essa seria... Vai negar, não, né?
Seria a minha escolha, se pudesse agora, assim, pra começar. É pop, né?
Uhum.
É algo que tem um... É contemporâneo, né? Interessante.
Então vamos ouvi-la, vai. Só Deus é quem sabe. De Guilherme Arantes, na interpretação de Elis Regina.
Ternura cada momento, promessas de nós dois naqueles dias. O tempo transformou-as em palavras vazias. Às vezes a paixão nos traiu, às vezes foi a voz que mentiu, mas nada disso importa. O que vale é o que a sorte escreveu. Só Deus é quem sabe do amor. Eu não sei nada, só sei que a vida nos prepara cada cilada, e é inútil se tentar fugir da longa estrada. Isso importa. O que vale é o que a sorte escreveu. Só Deus é quem sabe do amor. Eu não sei nada, só sei que a vida nos prepara a cada cilada. E é inútil se tentar fugir da longa estrada. E é inútil se tentar fugir da longa estrada.
Esta foi Só Deus é Quem Sabe, de Guilherme Arantes, na interpretação de Elis Regina. Para você que ligou o rádio agora, este é o Na Trilha da História. Hoje a gente bate um papo com o produtor musical João Marcelo Boscoli, filho da Elis e autor do livro Elis e Eu, 11 anos, 6 meses e 19 dias com a minha mãe, lançado pela editora Planeta.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Elis e João Marcelo.
João, a gente já está chegando ao fim do programa de hoje. Eu queria falar sobre os meses que antecedem e as circunstâncias da morte da sua mãe. Quais memórias que você poderia dividir com a gente sobre esse período?
É legal ler o livro, porque eu fiquei elaborando um texto sobre aquilo e para mim é muito importante que seja contado de um jeito precioso.
Uhum.
Agora, o que eu posso dizer é que nós, dentro de casa, os amigos, as pessoas todas, não tinham nenhuma noção do tipo de parafuso ou do tipo de angústia que a Elis estava vivendo. Essa coisa de ser moída, né? As preocupações todas, as separações, a mulher, o momento de vida, a cobrança física, mental, enfim. Mas nós não tínhamos nenhum tipo de noção do que estava acontecendo.
Uhum.
Até porque a Elis sempre foi careta no bom e no mau sentido, né?
Chamava atenção, soubesse, às vezes, dos músicos.
É, os músicos não, não podia nem pensar em fumar maconha, assim, nem pensar. Se ela sentisse o cheiro no hotel, ela mudava de hotel e às vezes era o próprio músico, né? Então, não era uma coisa que as pessoas que estavam no seu entorno, salvo uma fina camada ali de três ou quatro pessoas que andavam com ela mais tempo, mas também ninguém tinha muita noção. O namorado, Samuel, não tinha muita noção. E no livro eu descrevo o momento exato que a gente soube disso dias antes dela morrer, né? Eu especificamente. Então, a gente não está falando de uma pessoa que tinha um estilo de vida arriscado, né? Pelo contrário, vou resumir numa frase que meu pai me falou. Falou: João, se a Madre Teresa de Calcutá tivesse morrido como sua mãe morreu, eu ficaria menos surpreso.
Uhum.
Então, foi um choque, né? E do ponto de vista da trajetória da artista, morrer jovem numa tragédia é um elemento que, somado a outros, ajuda a manter a eternidade. Do ponto de vista humano, é uma tragédia, né? É uma mãe que deixa três filhos pequenos, né?
Uhum.
Mas não era algo que a gente via no dia a dia. Não era uma pessoa que estava ali vivendo perigosamente, perto de crianças e tal, não. Foi uma pessoa que foi moída pela vida em determinados momentos e alguns poucos meses antes de morrer, tomou contato com esse mundo e acabou não dando certo, né?
Então,
foi uma surpresa para todos, né?
Foi uma surpresa, com certeza, para nosso ouvinte, hein, João? A Tereza Cristina, que tem 69 anos, mora em Joinville, em Santa Catarina, e inclusive mandou uma questão para você nesse tema, né? Dessa vez ela mandou por escrito.
Uhum.
Eu vou ler para você. Ela diz o seguinte: que não acredita na causa oficial da morte da Elis, que, segundo ela, aquele era um comportamento que não combinava com a cantora. E termina dizendo: acho que ela não morreu, mataram a Elis. Claro, de uma forma simbólica, né? O que você diria para a Tereza Cristina, lá de Santa Catarina?
Tereza, poxa, muito comovente ouvir o que você escreveu. O Enfio falou: os homens matamos Elis, né? É o final de um texto que ele fala que os homens mataram Elis, né? Então ele fala, os homens matamos Elis, e realmente não combinava com o estilo de vida dela. Tecnicamente, o que matou Elis foi um choque anafilático.
Uhum.
As pessoas falam de overdose, overdose é uma superdose, né? Overdose. E não é o caso. A Elis, a quantidade que tinha de álcool e cocaína no organismo dela não daria para dar uma overdose. Tecnicamente é um choque anafilático, foi um encontro de substâncias com um corpo que não era realmente apto àquilo, né? As pessoas que bebem bastante a vida inteira ou que cheiram cocaína a vida inteira, há muitos casos de pessoas que cheiram a vida inteira e atravessam esse período e sobrevivem, né? Mas o caso da Elis, que não era desse ramo, descobriu isso tardiamente, né? E funcionava como um estimulante, como uma coisa que pegava todos os conflitos e dissolvia, né? Mas ela tem toda a razão, não combinava, e tecnicamente foi um choque anafilático pelas quantidades envolvidas, né?
Uhum.
Então é isso, mas é de qualquer forma trágico, né?
Com certeza. Para terminar o programa de hoje, hein, João, eu queria terminar também com uma pergunta de ouvinte, mas essa questão de uma ouvinte que é uma super fiel do programa, é a maior fã do programa e também super fã da Elis, que é a minha mãe, mãe com M maiúsculo, que é a dona Eliane, que é aqui de Brasília. E ela te pergunta o seguinte: a Elis é conhecida no imaginário popular por uma cantora brilhante, uma intérprete sem igual, uma mulher com temperamento forte. Mas e você? Como é que você definiria sua mãe? Quais características principais você destacaria na sua mãe, da sua visão de filho?
Essas características todas que a sua mãe citou, né? Olá, mamãe. tem tudo isso. Existe muito machismo nesse estereótipo da mulher brava e tal, temperamental, porque assim, quando um homem esmurra a mesa, ele é potente, ele é forte, ele tem liderança. Quando uma mulher esmurra a mesa, ela é histérica, né? Então, isso é fato, isso. Mas é muito amorosa e muito amiga dos seus amigos. Então assim, eu colocaria, se fosse para sintetizar numa palavra e não ficar divagando aqui em assuntos que não sou especialista, né? Amorosa. Elis era uma pessoa profundamente amorosa, amável e apaixonada pela vida, pelos seus, né? Seus amigos, suas amigas, sua família. Muito, muito amorosa. Intensa, né? Muito intensa. Então essa leitura é real.
Legal, que lindo. Então, Na Trilha da História, infelizmente, né, Na Trilha da História de hoje fica por aqui. Hoje eu tive o prazer de conversar com o produtor musical João Marcelo Boscoli, filho da Elis, que deixou registradas as suas memórias no livro Elis e Eu, 11 anos, 6 meses e 19 dias com a minha mãe, lançado pela editora Planeta. João Marcelo, muito obrigada, viu, pela entrevista, por abrir suas memórias com a gente, dividir toda essa, enfim, essa saudade, como você falou, todas essas lembranças conosco. E parabéns pelo livro, né?
Adoro... obrigado, é uma delícia, eu adoro visitar essas memórias, quero agradecer a Planeta por ter acreditado. Eu sempre escrevi artigos, escrevo para jornais, revistas, plataformas e tal, mas um livro inteiro, eles foram muito pacientes e didáticos comigo. Muito obrigado mesmo, obrigado a vocês por esse espaço, é maravilhoso. E quem não conhece o livro, se puder, ou na versão digital ou na versão física, visitar as memórias, eu, em nome da minha família, agradeço.
Maravilha. E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Para terminar o programa, a gente vai ouvir O Que Foi Feito Devera, de Milton Nascimento, Fernando Brant e Márcio Borges, na interpretação de Milton com a Elis. Hein, João? O que você diz sobre essa última canção?
É uma das músicas favoritas que eu tenho, não da Elis, não do Milton, mas na vida. Acho essa letra do Fernando Brant uma pintura, e nunca foi tão contemporâneo, né? Acho que isso que traz uma... que faz uma grande obra, né? Ela é uma reportagem do seu tempo e, ao mesmo tempo, simultaneamente, melhor dizendo, ela é atemporal, tem os valores eternos. Viva Elis, viva o Milton Nascimento, viva o Brasil, que saudade do Brasil.
Viva! O Que Foi Feito Devera, na interpretação de Milton e Elis Regina. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, João. Até a próxima.
Tchau, tchau. Obrigado.
O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Há tantos anos atrás.
assim sem saudade, falo assim por saber se muito vale o já feito, mais vale o que será.
Mais vale o que será.
E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando que fomos que nós iremos crescer.
Nós iremos crescer.
Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz.
Ao sol
de nossa vela,
quando o descanso era luta pelo pão e aventura sem par, quando o cansaço era rio e rio qualquer dava pé e a cabeça rodava. Girar, girar de amor.
E até mesmo a fé
não era cega nem nada, era só nuvem no céu e raiz.
Hoje essa vida só cabe na palma da minha paixão.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. O episódio de hoje contou com a locução de Maria Vilhena. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.